de autoria desse senador, a fim de debatermos a situação dos quilombos no Brasil. Convidados para esse evento, nós temos aqui uma lista. Eu só pergunto se a assessoria, enquanto atrasou o voo, já montou as duas mesas. Está montada as duas mesas? Qual a mesa 1, qual a mesa 2? Qual a mesa 1, qual a mesa 2? Montaram ou não? Tá bom. Então, permitam que eu vou fazer uma rápida introdução, já que essa nossa audiência pública é assistida pela TV Senado e os canais, são 9 canais, por todo o país. Eu vou pedir uma mão para o pessoal desligar os celulares, que ajuda. E se alguém tiver que atender o celular, eu peço que atenda ali ao lado, no corredor, porque dá interferência aqui direto no debate dos nossos trabalhos.
Salas 9 e sala 3 já estão
disponíveis. E dizendo também que há duas salas aqui no lado, a 9 e a 3, para que os companheiros e companheiras possam assistir o nosso debate sentados. Os que quiserem ficar aqui, claro, ficarão dentro do limite da comissão. Mas, enfim, sejam todos bem-vindos. Hoje a Comissão de Direitos Humanos vai debater a situação dos quilombolas no Brasil. O termo quilombo, segundo o IPEA, remete à denominação nacional dada na época colonial às comunidades formadas pelos escravos. Escravos foragidos das fazendas que se instalavam em regiões de difícil acesso para proteger-se da perseguição dos seus antigos donos e também do governo da época. Há registro de quilombos espalhados pelas 5 regiões brasileiras. Ainda quilombos no Rio Grande do Sul, onde faremos uma diligência na próxima semana. Na próxima semana, nós levaremos essa comissão para o Rio Grande do Sul e lá na Assembleia Legislativa, no auditório Dante Baroni, teremos, então, a presença de centenas e centenas de quilombolas para debater a questão do quilombo no Estado, mas lá está mais centrada na questão do quilombo de Morro Alto. Depois, no dia 16, farei uma audiência pública lá no território quilombola, dentro do próprio quilombo, para que o Brasil conheça um pouco mais dos quilombos no Rio Grande. Teremos também debate sobre a questão quilombola em Pernambuco, na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Rio de Janeiro, onde a resistência continua viva e firme. Maranhão, com certeza, em todos os estados. Aqui só fizemos um, aqui diz alguns e outros. Eu quero também destacar que a falta de conhecimento das terras ocupadas pelos quilombolas, as ameaças de expropriação dos seus territórios, a ausência de serviços sociais como saneamento básico, água tratada, educação básica, são questões que nós vamos debater. Nosso povo quilombola precisa de apoio e proteção. É símbolo e herança cultural máxima da nossa gente. Merece atenção, proteção e, mais do que isso, garantia de dignidade e promoção dos direitos humanos. Nos termos do projeto 131, que cria os quilombos do amanhã, eu, na verdade, apresentei um projeto chamado PL 131, onde nós estaríamos criando, se o projeto fosse aprovado, o que eu chamo de quilombos do amanhã. Ou seja, que os quilombos tenham estrutura para esporte, para lazer, para cultura, para dança, enfim, para tudo aquilo que nós entendemos adequado que pode ter num tipo um centro olímpico. Se depender do meu projeto, nós criaríamos em cada comunidade quilombola um centro olímpico com toda a estrutura como tem hoje nos bairros das grandes cidades. O Senado Federal, mais uma vez, traz esse debate para o povo brasileiro conhecer mais da história e a realidade da nossa gente. Então, a partir desse momento, nós vamos passar a montar a nossa mesa. Eu chamo em primeiro lugar, com uma enorme alegria, a nossa ministra Luísa Helena de Bairros, ministra da Igualdade Racial. Por favor. Eu vou chamar na sequência. Aqui o critério, quando vem um ministro em todas as comissões, o ministro decide a hora que ele fala e o momento se abre, se encerra, se fala toda hora, se só ela fala. A ministra é que manda aqui, viu? Vocês sabem que vocês vão falar também. Mas chamo então o senhor Edmilton Cerqueira, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que representa aqui o ministro Afonso Bandeira. Chamo também Paulo Maldos. Paulo Maldos, secretário nacional de articulação social da Secretaria da Presidência da República, que aqui representa o ministro Gilberto Carvalho. Chamamos também o Richard Martins Torciano, diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA, que aqui representa o senhor Celson Lisboa de Lacerda, que é o presidente. Seja bem-vindo, Richard. Esta será a primeira mesa. Na segunda mesa teremos Ivo Fonseca, que é coordenador executivo da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais. Teremos Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares, Francisco Orlando Costa Muniz, Advocacia Geral da União, e depois Didier Dominique, coordenador nacional do movimento Batalha Operária do Haiti, que também pediu para que tivesse direito a usar a palavra. Eu quero dizer que não importa qual é a primeira ou qual é a segunda mesa. Todos terão espaços iguais, a não ser a ministra, naturalmente, para expor o seu ponto de vista sobre o tema. Não sei se a ministra gostaria de abrir. Tão bem. Então, muito bem. A ministra falará no momento que ela entender mais adequado. Eu quero registrar a presença conosco do deputado federal Amaury Teixeira, PT da Bahia. Cadê, meu deputado? Aqui, deputado. Vamos achar uma cadeira para o nosso deputado aqui, meus amigos. Vamos achar uma cadeira aqui na mesa para o deputado aqui, por favor. A gente encosta um pouquinho e o deputado senta conosco. Por favor, deputado. Vem aqui já. Seja nosso convidado aqui, deputado. Isso, coloca o deputado em lugar para o deputado.
Valeu, deputado. Senhor ministro. Bota
ele
do
lado lá. Ele, você vem um pouquinho para cá, você que vai. Se vem um pouquinho para cá, o deputado senta aqui conosco. Olha, eu vou seguir a ordem de como eu chamei para a mesa. Então, nós passamos a palavra de imediato para falar sobre o tema. O senhor Edmilton Cerqueira, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em nome do ministro Afonso Bandeira Florense.
Bom dia. Alô? Oi. Tá acendo?
Só aperta aí, deve acender a luzinha verde. Aí. De novo. Agora deu.
Oi. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de inicialmente saudar os companheiros e as companheiras, os quilombolas, que vieram de vários lugares do Brasil para participar dessa audiência pública, certo? No dia em que a CONAC está fazendo o lançamento da campanha nacional em defesa dos direitos quilombola e também organizando a marcha nacional em defesa dos direitos quilombola. Então, saudar a todos e todas que vieram dos lugares mais distantes do Brasil para participar aqui em Brasília, na capital da República, né, de vários eventos relacionados aos direitos das comunidades quilombola. Gostaria de saudar a mesa e também parabenizar mais uma vez o senador Paulo Paim, que sempre foi um defensor, né, histórico, incansável dessa causa quilombola, seja no seu estado de origem, Rio Grande do Sul, como nacionalmente, e que mais uma vez cumpre relevantes serviços a essa causa ao convocar essa audiência pública para tratar dos direitos dos quilombos. A ministra Luísa Barrios, da CEPI, Paulo Maldos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Richard, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o deputado Amauri, nosso conterrâneo lá da Bahia, né? E o nosso Eloy Araújo, presidente da Fundação Palmares.
Edmilton, permita que eu lembre só ao plenário que cada convidado vai ter 10 minutos, a campainha toca, depois tem mais 5.
E dizer que o ministro Afonso Florence, né, não pôde estar presente nesse evento, né, por conta de compromissos que já tinha assumido anteriormente, mas que deseja a todos os participantes dessa audiência, né, pleno êxito, e que podem continuar contando com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário para impulsionar, né, as reivindicações que vêm das comunidades quilombolas naquilo que é pertinente ao Ministério. Bom, eu vou passar algumas políticas que o MDA vem implementando ao longo dos últimos anos para que a gente possa estar percebendo esse trabalho. Bom, o MDA, ele tem participado de políticas, planos e programas nacionais relacionados às comunidades quilombolas. Dentre eles, o programa Brasil Quilombola, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, o Plano Anual de Manejo Florestal Comunitário e Familiar e o Programa Terra Legal, Regularização Fundiária da Amazônia Legal. Também o Ministério tem participado de conselhos e comissões relacionado às comunidades quilombolas, dentre eles o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNPI, o Comitê Gestor do Programa Brasil Quilombola, o PBQ, que é coordenado pela CEPI, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, no âmbito do MDS e do MMA, a Comissão Permanente de Povos e Comunidades Tradicionais, a CP5, no âmbito do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e do Comitê Permanente de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CONDRAF. Ações específicas do MDA para comunidades quilombolas. Nós temos a regularização fundiária, que é realizada pela autarquia vinculada ao Ministério, o INCRA, que o companheiro Richard, na sua fala, irá abordar essa política. Temos também assistência técnica e extensão rural, o apoio ao desenvolvimento sustentável e também fomento a estudos e pesquisas referente às comunidades. Existem outras ações do Ministério que também contemplam as comunidades quilombolas. Dentre eles, temos o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, o PNDTR, temos o Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais, o Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras e o Programa Territórios Digitais. Um dos programas que nós temos, dos projetos que nós temos, são os Territórios da Cidadania, que é um projeto de articulação e acesso das comunidades quilombolas às políticas públicas de desenvolvimento rural nos territórios da cidadania. É um projeto que visa fortalecer as organizações comunitárias, as lideranças, para que tenham uma atuação nos territórios da cidadania. Esse projeto abrange 21 estados, 38 territórios da cidadania e são contempladas 580 comunidades. Outra política que o MDA também está inserido é o Plano Brasil Sem Miséria, que foi lançado pela presidenta Dilma no mês de junho. O Plano Brasil Sem Miséria, ele é coordenado pelo MDS, e no meio rural, a responsabilidade dele é do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com várias ações voltadas para erradicar a miséria no meio rural. Dentro do Plano Brasil Sem Miséria, foi construída uma chamada de Até Quilombola, que visa dar prestação de serviço e assistência técnica e extensão rural a famílias quilombolas em situação de vulnerabilidade social. Essa chamada ela tem duas rotas de inclusão, uma que abrange o mapeamento das carências das famílias, documentação, acesso a benefícios sociais, alfabetização, casa, água, luz e estradas. E uma outra rota, que é a rota de inclusão produtiva, que prevê a estruturação da produção para autoconsumo e a comercialização do excedente, além do acesso das famílias às demais políticas voltadas para a agricultura familiar. Essa chamada de Até Quilombola, ela tem a parceria do MDA, MDS, da CEPI, da Fundação Palmares e da SPU, atingirá 5.520 famílias, no valor de R$ 9.275.000. Sua previsão é de 15 meses e serão beneficiárias famílias que possuem renda mensal inferior a R$ 70,00, conforme consta no Plano Brasil Sem Miséria. E as mulheres...
Milton, fazer um cortezinho, sei que você vai entender. Primeiro, dá uma salva de palmas ao senador Cristóvão, comprometidíssimo com essa causa. E deixa eu explicar para vocês aqui. Nós somos muito poucos que atuamos em todas as áreas. O Cristóvão é um desses. E nesse momento, pessoal, lá na Comissão do Orçamento, está entrando... O debate, está começando o debate do reajuste dos aposentados que ganham mais que o salário mínimo. E o relator, Vital Dorrego, está aguardando para mim ir lá, para mim abrir a reunião com as entidades dos aposentados e sindicalistas de todo o país. Então, eu combinei com o meu grande senador aqui, que já foi ministro, vai ficar ao lado da minha ministra. Eu vou lá, participo da abertura da reunião, defendo o meu ponto de vista que os aposentados têm que ter reajuste integral, acompanhando o crescimento do mínimo, e retorno para cá, ao lado do nosso senador, da ministra, todos vocês. Eu quero saber se vocês me liberam para ir lá defender os aposentados e voltar aqui. Posso ir lá numa corrida? Senador Cristóvão assume a presidência, pessoal.
Vai, eu vi. Bom dia a cada um e a cada um. Eu não podia, de maneira alguma, faltar estar aqui nessa audiência, apesar de todas as outras atividades. lamento não ter chegado antes do início da fala do Edmilton, mas estou satisfeita com a ministra, com o tema, e está no lugar aqui dessa grande figura brasileira que é o senador Paim. E como substituto dele, passo imediatamente de volta a palavra ao Ednilton Cerqueira.